vida. Nossos pastores amados estão voltando de Israel, estão passando lá no altar, na nossa torre de oração, mandando um videozinho pra gente. Quem não conhece ali é o nosso pastor Adalberto, pastora Luizita, são os pastores do governo aqui, né, que estão à frente da Nação dos Montes. E eu sou a pastora Andréia, que congrego aqui na IF. Nessa noite eu quero estar compartilhando uma palavra com vocês. Quem está acompanhando aí as três terça-feira, aí, a pastora Andréia está escalada aí na ministração. Obrigado porque você está aqui, estou muito feliz de ver vocês aqui, estou muito feliz de ver a visita ali nos visitando, casalzinho. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Você que nos assiste, seja bem-vindo. Vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor e vamos trilhar, né, o que Deus tem para nós hoje em nome de Jesus. Eu convido você para estar abrindo a palavra, nós já vamos começar lendo um versículo da palavra, em Abacuque. Acho que os meninos vão colocar aqui também, se você não tá com a Bíblia, ou se você... Então vamos marcar, eu já marquei aqui para ser mais rapidinho. Eu convido vocês para estar abrindo Abacuque 2. Nós vamos ler o versículo, primeiro versículo. Sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Aqui nós temos uma passagem da Bíblia, né, da palavra, que Abacuque foi para a presença do Senhor e pediu que Deus respondesse uma oração dele. E ele fala ali que ele foi para a muralha, né? Que ele foi ali para uma torre de oração. E eu queria falar um pouquinho sobre vigiar. Hoje eu vou colocar o meu óculos várias vezes, porque para perto eu não preciso de óculos e para longe eu preciso. Então vocês vão observar bastante. Bota óculos, tira óculos, mas não é por causa de nada, não é, porque eu preciso mesmo. O vigia. Vou falar um pouquinho dele de vigia. Nós temos aqui uma irmãzinha que tem um marido que é vigia, trabalha à noite, fica vigiando um local. E a importância de um vigia, né? O que que um vigia faz? A palavra já fala, ele vigia, ele olha, né? Ele observa todo o local. Ele está responsável pelo aquele local. Ele precisa observar. E antigamente tinha muita guerra. Quem lê a palavra via que tinha muitas batalhas. E nessas batalhas eles faziam uma torre muito alta, onde alcançava o horizonte, e aonde o vigia precisava estar lá, o atalaia. E esse atalaia, ele ficava lá observando. Se vinha alguém para atacar o povo, ele precisava tocar uma trombeta, ele precisava dar um alerta ao povo. E conforme o tom dessa trombeta, se tocava uma vez, duas, três, tem vários que fala, é ataque, se preparem, fujam, corram. Então, o atalaia tinha um papel muito importante, porque ele protegia aquele povo. Ele olhava para aquele povo tinha o dia a dia, correria lá, trabalhavam, comiam, viviam e nem se preocupavam com o que estava lá do lado de fora do muro. Por quê? Porque havia uma atalaia, havia um vigia. E esse vigia, ele tinha que corresponder com o trabalho dele e alertar o povo. Então, o vigia, ele é muito importante. Trazendo um pouquinho para nós... Os nossos olhos precisam vigiar. Nós precisamos buscar e entender os sinais que Deus tem dado à igreja. Hoje nós somos o vigia do nosso casamento. Você que é casado, vigia, cuide dos seus olhos. As mulheres, os homens, cuidem dos seus olhos, porque o mundo lá fora, ele quer atacar o seu casamento, ele quer roubar o seu relacionamento, ele quer roubar a sua família. E muitas vezes, você não vigiando os seus olhos, você pode cair em adultério. Ah, pastora, mas eu oro um monte, eu sou um homem de Deus, eu subo um monte, eu jejuo, eu oro. Mas acontece tantas coisas comigo, eu estou tendo uma vida tão tribulada. Onde eu tenho falhado? Talvez você não tenha vigiado. Se nós não vigiarmos os nossos lábios, ele vai falar tudo o que ele quer. Os meus olhos, eu posso olhar para onde eu quiser. Mas se eu sei que tem alguma coisa ali que não é legal, eu posso não olhar. Eu posso dar ordem aos meus olhos, porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. Vigiar as palavras. Quantas vezes você, quando viu, já machucou? Por quê? Não colocou um vigia nos seus lábios. Quando você viu, você já tinha falado o que não era para ter falado. Seus ouvidos, nos seus passos, onde você tem andado, onde você tem tocado. Isso é muito importante nós como igreja ficarmos atentos, porque nós precisamos guardar as nossas vidas. E nós temos um poder tão grande de guardar as nossas vidas, que nós também temos poder, assim como aqueles atalaia tinham o poder de cuidar daquele povo. Você também tem responsabilidade de cuidar das pessoas que te rodeiam. Você tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos. O que que seus filhos têm visto? O que que seus filhos têm ouvido no celular? Onde seus filhos têm andado? Com quem que seus filhos têm andado? Será que você tem sido um atalaia na sua casa? Será que você tem conseguido observar como anda a sua família? E Deus nos chama para vigiar. Porque quando oramos e vigiamos, Deus coloca em nossa alma olhos para que ela possa entender que tem coisas que não são boas. Então nós precisamos dos olhos do Senhor sobre nós. Deus tem falado muito, nós temos vivido, nós somos uma igreja profética. Quem nos conhece, quem não nos conhece, pode entrar lá no canal. Nós somos uma igreja profética, nós temos profeta aqui no nosso meio, que ouve a voz de Deus, que traz os sinais de Deus para a terra, que fala o que, que Deus quer que nós alcançamos, aonde nós vamos orar, o que nós vamos fazer. Assim como Deus falava, Deus continua falando hoje. Nós lemos a palavra muitas vezes e achamos que Deus falou com Daniel, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão e não vai falar com você. Vai sim, Ele fala, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele saiu daquele sepulcro. Semana que vem nós vamos estar comemorando a ressurreição de Cristo. Ele foi pregado naquela cruz, foi. Tiraram o corpo, enrolaram e colocaram num túmulo. E ele saiu de lá. E ele voltou aos seus discípulos, mostrou para alguns que tinham problemas de crer. Mostrou o furinho da mão dele. Tem problema se você tem pouca fé. Ele vai te revelar. Ele quer te revelar. Ele quer se mostrar para você. Se você tem algo impossível na sua vida, chega nele. Se conecte com Ele. Deixa Ele falar com você. Aí você vai conhecer um Deus que todas as coisas Ele pode. E se buscarmos em espírito, Ele irá nos dar uma direção. Precisamos de direção. Quantas vezes você pediu em oração, dizendo: Senhor, vou para São Paulo fazer um curso? Senhor, que faculdade que eu faço? Senhor, é com ele que eu preciso namorar? Que eu consigo, que eu posso namorar? É com ela que eu posso namorar? Senhor, essa é a porta de emprego que você abriu para mim? E Deus fala. Deus abre porta. Deus fecha a porta. Deus diz vai. Deus diz para. Deus fala ame mais, perdoe mais, ore mais, me busque mais. Ei, Ele ama quando conversa com você, comigo. No momento do louvor hoje, quando Ele falou, você me tocou. Eu me lembrei da maravilha quando foi aquela mulher que tocou só apenas na beiradinha do vestido de Jesus. E no mesmo exato momento ela foi curada. Você está querendo cura? Toque em Jesus. Eu não sei onde que você pode tocar nele hoje. Eu não sei onde você se encontra hoje. Mas se você orar, vigiar e buscar, você vai poder deitar no colo do Eu Sou Todo-Poderoso. E Ele pode fazer um carinho nos seus cabelos. E Ele pode sussurrar nos seus ouvidos. És a minha filha amada, que me alegra. Busque Ele, porque Ele quer corresponder comigo e com você. Ele move a terra com seus sinais. Deus quer cuidar da sua noiva. Ele não quer que nós sejamos enganados com o inimigo, porque se nós não vigiarmos, vamos cair. Agora convido você para ler o texto de Ezequiel 33, 6. Ele é bem grande. Até ler ali que está melhor para mim, que eu não preciso tirar meu óculos. Se contudo o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para divertir o povo, ele é responsável por aquele povo. Se aquele povo caiu em pecado, ele continua mais. Eles morrerão em seus pecados. Mas considerai o vigia responsável pela morte deles. Mais um pedacinho, né? É. Eles morrerão em seus pecados. Ah, agora. Opa. Me perderam todo. Vou ler de novo, então. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei. Dá para parar ali. O vigia é responsável pela morte deles. Ah, o meu tem mais um pouquinho. Ah, pode ser, pode ser. Daí ele fala ali, ser responsável. E esse tal for levado nas suas iniquidades, mas esse sangue derramarei da mão do atalaia. Esse é o desafio da noiva hoje. O sangue daquelas pessoas que não foram alertadas pelo atalaia. Você que está cuidando de vidas. Você que vê a sua esposa que não está legal. Ela não está legal. Ela está precisando de uma atenção. Você é o atalaia da sua casa. Tem algum sinal. Sempre tem algum sinal. Essas pessoas que entram em depressão e se suicidam, acabam com as suas vidas. Ninguém observou que aquela pessoa não estava legal já faz um bom tempo. Essa pessoa precisava de um carinho, de um ouvido, de entender a dor dela, de trazer o remédio para a alma dela. Ela não foi tratada. Não teve vigia na vida dela. Não teve ninguém para orar com ela. Para amar essa pessoa. Hoje nós não temos a torre de vigia para ataque natural. Mas nós somos atalaias deste mundo. Aonde nós devemos ficar atento àqueles que nos rodeiam. Ficar atento com o patrão. Ficar atento com um amigo de faculdade, um amigo do colégio, seu irmão na igreja, seu irmão em casa. Seja atalaia. Se doe um pouquinho. Você está bem hoje? Eu estou vendo você está tão triste. Você está cansado. Quer que eu ore com você? Esse é o papel do atalaia. O atalaia se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? E o Senhor nos chama a ser vigilante, a ser atalaias. Está em prontidão, nós temos que estar pronto, atento, conectado com o céu, aguardando o comando do Senhor. Porque o Senhor vai te dar ordem, o Senhor vai te dar direção. Porque se nós estamos vigilantes, nós estamos na presença, a graça do Senhor nos basta. Nós temos força além de muitas pessoas lá fora. Nós temos uma bateria a mais. Porque nós escolhemos a viver uma vida em Cristo Jesus. Nós não somos melhores, não. Nós somos iguais, sim, como pessoa. Mas nós temos algo que faz diferença na nossa vida, que é Jesus. Glória a Deus. Então, vigiando, orando, nós vamos andar debaixo do escudo, porque Ele é a nossa proteção. Jesus falou, vigiai e orai. Vamos ler Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Leia a palavra. Escreva a palavra em alguns papelzinhos, cole na porta do seu quarto, cole lá na geladeira. Não vai ficar lindo, mas vai fazer você ficar forte. Você vai alimentar o seu espírito. E quando a sua alma, a sua vontade tentar te enganar, tentar te cegar, você vai lançar a palavra sobre ela e ela vai se acalmar. Tem um louvor que diz, aquieta minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o nosso corpo é o que eu sinto. A minha alma é o que eu quero. E o meu espírito hoje é dele. É a vontade dele. Eu preciso viver como ele quer que eu vivo. A palavra diz, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória. E não existe glória. Glória é algo que traz clareza. É algo que traz a verdade. A glória não é uma coisa apagada. Não é uma coisa morta. A glória de Deus é algo vivo. E eu e você somos a esperança da glória. Eu e você são aqueles que um dia quando Ele voltar, se vigiarmos, orarmos e buscarmos a palavra, estivermos conectados com Ele, Ele vai nos chamar. Vem, filho amado. Vamos reinar comigo. Você quer reinar com Cristo? Vigie. Não só ore, tem que vigiar. Mateus 26, 41 diz assim, ó. Orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está te dizendo. O Espírito está pronto, pronto para te ajudar na tua fraqueza. Pronto para te dar uma ordem à sua carne. Porque ninguém chega lá e cai. Começa a gostar, começa a alimentar, vai devagarinho. Quando você vê, você está atolado até o pescoço. Isso é com a droga, isso é com a bebida, isso é com relacionamento fora dos parâmetros de Deus. E nós precisamos estar atento, porque se a palavra nos diz que a carne é fraca, não acredita na sua carne. Eu sempre digo e brinco de vez em quando com alguns irmãos. Tem lugar que eu queria dizer assim, ó, fica aí carne, fica em casa. Eu vou lá num lugar e não quero que tu vá junto comigo. Porque aqui tem luta. Aqui tem querer. Aqui tem vontade. Só que eu preciso entender que eu tenho que morrer todos os dias para mim. Se o grãozinho de feijão que caiu na terra não abrir mão da sua vontade, quebrar ele e sair o broto e morrer aquela casquinha que morre, ele não vai dar fruto. Ele não vai abrir, não vai crescer e não vai dar a vagem que vai dar o feijão. E assim qualquer flor, qualquer planta, se ela não morrer, ela não dá fruto. E nós precisamos dar frutos. Amém, igreja? E também a palavra em Mateus 6:13 diz assim, ó. Que é um pedacinho lá da oração de Pai Nosso, que ele diz assim, ó, e não deixeis cair em tentação, pois nos livrais do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha a maravilha de Deus na oração universal que todo mundo conhece. Você tendo uma oração que pode dizer todos os dias, Pai, não me deixe cair em tentação, me ajuda. Pede ajuda. Aí vamos escancarar esse orgulho aí. Vamos expor ele. É o pior pecado. É o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, só Jesus pode mudar o coração dela. Porque ela não te dá liberdade de nada. Porque ela é. Ela acha. Ela tem razão. Afinal de contas, eu estou certa. Ele está errado. Ela sempre se acha a melhor. E na realidade, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. O inimigo achou que podia ter poder. Deus falou para ele, não, aqui só tem um com poder. Aqui só tem um para governar. Pode sair daqui. E tchum, bum. Satanás terra. Aí fica vagando por aí, comendo pó, rugindo como um leão, querendo destruir a noiva de Cristo. Se você tem problema com orgulho, peça ajuda. Peça ajuda para Deus. Senhor, rasga meu coração. Eu tenho dificuldade de reconhecer como eu sou fraquinho, como eu sou ruinzinho. Em Efésios 6:18 diz assim, ó. Efésios 6:18, quem quiser marcar aí. Orando em todo tempo, com toda súplica, no Espírito, vigiando, com toda perseverança, com toda súplica, por todos os santos. Orando em todo tempo. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu não quero esse pensamento. Eu não quero esse olhar. Eu não quero falar desse jeito. Eu não quero andar desse jeito. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Foi para isso que ele ficou aqui, meu amado e minha amada. Ele tem o nome de ajudador. Quem é ajudador? Aquele que ajuda. Por que que ele ficou aqui, pastora? Porque eu e você precisamos de ajuda. Porque sozinho nós só vamos errar. E nós não vamos conseguir vencer a nossa própria carne, nossa própria alma. Deus é tão perfeito. Jesus andou na terra e conheceu todas as pessoas que ele poderia conhecer. Todo jeito de pessoas que ele poderia conhecer. Ele falou com médicos, ele falou com pescador, ele falou com administrador, com pessoas de contabilidade e dinheiro, com pessoas de governo, com reis, com pessoas que trabalhavam na roça, simples. E ali ele entendeu como seria nós aqui nessa terra. E ele disse, não vão conseguir não. Vamos deixar o Espírito Santo com eles, Pai. Se eles precisarem e quebrar esse orgulho, e rasgar essa alma e me buscar, e eu virei sobre eles e derramarei o meu espírito, e eles serão a minha igreja, a noiva. Se não for no espírito, irmão, nós não vamos conseguir. Como eu falei, o próprio inimigo esteve lá com Deus e não entendeu. Se nós não vamos ter a nossa luta, precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer como somos fracos. Precisamos de ajuda e o discernimento de espírito, orando e vigiando. Que a palavra fala que nós seremos tentados, mas Deus é fiel e nos ajudará a passar pelas provações, suportando um dia de cada vez. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus sobe lá ao monte de Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras. Eu já fui nesse lugar. Eu sei que o jardim é lindo. Eu sei que o mar da Galileia é lindo. Mas eu tenho um chamado para o Monte das Oliveiras. Toda vez que eu saio do jardim, que eu vou andando até os montes do Monte das Oliveiras, e eu vejo aqueles muros, aquelas pedras, eu lembro que o meu mestre passou por ali. O meu mestre orou ali, naquele lugar. Jesus deixou os discípulos ali e foi orar. E quando voltou, os discípulos estavam dormindo, não vigiaram. Jesus volta, orar mais um pouquinho, e duas vezes acontece a mesma coisa. Você que está dormindo, é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de vigiar. Corra para a torre de vigia, fique alerta, olhe até onde seus olhos alcancem, fique atento aos sinais de Deus. Fique atento ao que Deus quer te mostrar, porque Ele está voltando. Assim como nós lemos na palavra que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós já lemos em Mateus. Apocalipse 3:3 também diz que nós precisamos vigiar. Você que está anotando o texto aí. 1 Pedro 1:13 diz que nós precisamos buscar uma mente de Cristo. 1 Pedro 5:8. Esse eu convido você para estar abrindo. 1 Pedro 5:8. Esse é um versículo que todos devem ter memorizado em sua mente. O que, que a palavra fala em 1 Pedro 5:8? Igreja, estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. O grande inimigo se chama diabo. Esse é o nosso grande inimigo. Ele fica ao derredor, que anda como um leão, rugindo em sua volta, procurando alguém para devorar. Tem versão de palavra que fala que ele fica ao derredor, rugindo como um leão, querendo devorar. Se você que só ora e jejua e não vigia, cuidado, você pode se tornar uma presa fácil para o leão. Tem o leão da tribo de Judá que quer rugir sobre você e abrir os seus olhos espirituais e te dar fome e sede de orar, de vigiar, de buscar a palavra. Existe um leão que quer te devorar. Esse mundo quer te roubar. Vocês, jovens, precisam se posicionar. Porque não é fácil ser jovem num mundo com tantos prazeres, com tantas vontades para ser satisfeito. Ah, pastora, mas eu sou jovem, eu quero é viver a vida, eu quero é curtir a vida. E quem disse que os nossos jovens não vivam a vida e não curtem a vida? Curtimos sim. Vivemos a vida sim. E a palavra diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque quando eu deito lá na minha cama, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor me faz habitar seguro. Eu não tenho preocupação se alguém vai chegar na minha casa e vai roubar, porque eu sei que o Senhor guarda a minha casa. Eu não tenho preocupação onde está o meu filho, porque eu sei que o meu filho está dormindo no quarto. Eu sei que o meu esposo está ali. Eu sei que o amanhã está na mão do Senhor, porque não me pertence. Eu sei que eu posso todas as coisas nele, porque ele me fortalece. Isso é viver uma vida em Jesus. Estou no mundo, mas eu não faço parte deste mundo. Eu vivo as coisas boas deste mundo. Eu escolhi viver uma vida boa em Cristo Jesus. Nessa noite, o Senhor nos chama a olhar para nós mesmos e ver: eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A palavra diz que eu nasci de novo. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E como eu nasci de novo, eu me torno uma criança espiritual. E se uma criança nasce, naturalmente ela é amamentada até 6, 8 meses, que é o normal, 1 ano. Depois ela começa a tomar uma mamadeira de outro produto, não mais o leite materno. Depois começa a frutinha, verdurinha. Depois, quando tu vê, já está no arroz, no feijão e no churrasquinho. Amém? Glória a Deus. E assim é nós, igreja, nós precisamos crescer espiritualmente. Eu quero te perguntar agora: qual é o seu tamanho do seu crescimento espiritual hoje? Você que está aqui me ouvindo, e você que está em casa, se precisasse medir agora o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem orado, o quanto você tem se conectado com Deus, o quanto você tem vigiado, qual seria o seu tamanho espiritual? E todos que estão aqui já estão tudo maior de idade. Tudo maior de idade. Não sei o casalzinho novo que estão ouvindo a primeira vez, a pastora Andréia. E a nossa Grazi, que se batizou no sábado, que é novinha. Domingo, né? Foi o batismo. Ela nasceu de novo. Ela se posicionou. Ela precisa de leitinho. Mas você que está aqui, amado, você já sabe muito bem aonde você tem falhado, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa crescer mais. Eu sempre puxo pelos homens. Desperta, vamos lá, homens. Vamos interceder, vamos orar, vamos clamar. Vamos clamar pela mulher, vamos clamar pelas filhas, pelos filhos, pelo trabalho, pela provisão. Vamos arregaçar a manga. E nós vamos estar ali, ó. É isso aí, nós estamos aqui do ladinho. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso chamado. Foi com a costelinha que foi feito, né? Estamos aqui do ladinho para ajudar. Não é do pé para pisar, nem da cabeça para mandar. É do ladinho. É o melhor lugar. Andar com você. Ajudar a caminhar. A vigiar. Porque você é uma atalaia. E você precisa vigiar. E eu vou terminar lendo João 16, 33. Já estou terminando. Jesus fala: eu lhe farei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E Ele te diz nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, em Cristo Jesus, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Desperta, igreja. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Corra para a sua torre de vigia. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Peça que você consiga ver o que está vindo. Que você consiga discernir o que é bom e o que é ruim. O que é bom, você toma para você. O que é ruim, você anula. Você tem poder e autoridade sobre essa terra de dar ordem. E é necessário que nós venhamos dar ordem à nossa alma. Porque o Espírito Santo de Deus deseja prevalecer sobre mim e sobre você. Deus quer revelar para você a sua glória. Deus quer conectar o seu coração com Ele. Ele quer revelar o verdadeiro amor de um pai com a noiva. O noivo e a noiva. Ele quer te revelar o verdadeiro amor que suportou tudo naquela cruz. Só que analise o seu coração. Estamos se preparando para 72 horas de adoração. Você que nos ouve, você que está aqui, nós vamos começar na quinta-feira, não nessa, na próxima quinta-feira, no dia 20, dia 28, a partir das 19 horas, das 20, né? 19. E nós vamos estar aqui até domingo, adorando, buscando a presença. Analise o seu coração. Venha adorar o Senhor, venha fazer vigílias. Se você é bom de orar de manhã, vem. Se você vem à tarde, você vem à noite, fique à vontade. Isso aqui vai estar aberto, esse altar vai estar livre. Aqui vai ter louvor, adoração e palavra. Serão bem-vindos aqui. Mas antes de vir para a presença, analise seu coração. Senhor, onde é que eu tenho errado? Como eu preciso que a Tua luz venha sobre mim. Como eu preciso da Tua revelação. Me faz uma atalaia, porque eu quero guardar e cuidar de todos aqueles que estão ao meu redor. Então eu convido você, eu desafio você a vir aqui na frente hoje. Eu desafio vocês virem para frente, para juntos. Quando você se levanta do lugar e você se posiciona, e você vem até a frente, você se rende. Digo assim, é verdade, eu preciso melhorar. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero viver a plenitude dEle. Eu preciso dEle. Porque Ele é tudo que eu preciso. Somente Ele pode tocar na tua alma. Só Ele pode mover. Toda a sua dor, a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua aflição. Somente Ele. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos agora diante de Ti como igreja. Te pedimos perdão pela preguiça, quando fechamos nossos olhos e não vimos os Teus sinais, e não agimos, e não cuidamos, e não zelamos por aquilo que Tu nos entregou. Mas a partir dessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós nos prostramos diante de Ti e dizemos: faz-nos sentinelas. Nós iremos para as torres de vigia, guardaremos o nosso coração, guardaremos a nossa mente, guardaremos a nossa vida em Ti. Porque nós queremos descobrir o que Tu tem para nós. E nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas que estão aqui agora. Eu apresento as vidas que estão nos assistindo. E Te peço, Espírito Santo de Deus, toca em cada uma. Revela o Teu amor, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és inenarrável. Não tem palavras para expressar o Teu amor. Obrigado por essa noite, obrigado por essas vidas. Nós entregamos agora esse momento de oração. E fala conosco, Senhor, através do Teu louvor. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus.